Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech, para levar mais informação e ajuda aos gaúchos, empresas nacionais e internacionais, professores e entidades públicas do Rio Grande do Sul lançaram o Painel RS. A plataforma, baseada em inteligência geográfica e geoprocessamento, inclui informações fornecidas pela NASA e já pode ser acessada por todos os cidadãos. Para explicar como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marlos Batista, que é diretor de sustentabilidade da Imagem Geosistemas. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Desenvolvido com a ajuda da NASA e de empresas privadas, o Painel RS oferece uma visão completa da situação atual do estado do Rio Grande do Sul. São informações confiáveis, incluindo dados de segurança, saúde, locais para abrigo, pontos de coleta, distribuição de doações e status das barragens, tudo em tempo real. É sobre essa plataforma que eu converso agora com o Marlos Batista, que é diretor de sustentabilidade da Imagem Geosistemas.
Marlos, como é que funciona essa plataforma?
Olá, Gustavo. Agradeço esse espaço para a gente falar um pouquinho de tecnologia apoiada à gestão de riscos e desastres, né? O Painel RS, ele foi um movimento voluntário aqui, tá? Então, é importante dar um pouquinho do contexto. Muitas empresas se juntaram para, nesse momento tão difícil, com o objetivo de trazer um pouquinho de luz. E ele tem dois componentes, né? Cada empresa, ela se recorreu das suas capacidades de enfrentamento, que é as suas tecnologias, e nesse movimento, a plataforma começou a dar um certo formato a partir das suas competências. Então, hoje a gente tem um painel, um conjunto de painéis, que ele foi concebido para trabalhar tanto no suporte e atendimento prioritário, numa agenda emergencial, quanto numa agenda informativa. Então, ele tem esse blend. Então, a gente criou um canal no WhatsApp, que a pessoa tem uma linha direta, que ela, com machine learning, ela vai conseguir entender as suas necessidades mais urgentes, né? Saúde, segurança, uma rota necessária nesse momento, que é difícil de deslocamento, como sair do ponto A ao ponto B, com tantos pontos de bloqueios e áreas alagadas, inundadas, né? Então, e a gente começou num segundo movimento, que é um movimento reativo aqui, Gustavo. Que como a gente tem uma base muito grande de dados e de clientes, a gente foi sensível a esse momento e tentou entender as principais demandas que aconteciam. E a gente via que essas demandas eram demandas quase que universais, né? Aonde que eu tenho meu principal ponto de doação? Aonde que estão os abrigos? Aonde que existe estoque de medicamentos? Então, Cruz Vermelha entrou em contato, Defesa Civil, Casa Civil, Corpo de Bombeiros, e aí a gente começou a criar esse painel e deixar todo esse hub de informações disponíveis a quem fosse necessário, incluindo para a comunidade em geral.
Marlos, né, eu vi lá no release que vocês mandaram, né, essa coisa da inteligência geográfica e geoprocessamento, né, como é que funciona isso?
Eu gosto muito do conceito da inteligência geográfica como sendo a plataforma de tecnologia da ciência do onde. Então, aonde a gente consegue ter algum fenômeno que a gente possa identificar ele, de qualquer natureza, pode ser uma meteorologia, pode ser um dado de solo, pode ser um dado social, pode ser a localização de um abrigo, a localização de hospitais, eu separo três componentes que ficam mais fácil de entender a todo mundo, né? Está nos ouvindo aqui agora. Informações básicas de contexto, que são, por exemplo, aonde estão os hospitais, as unidades de atendimento, as escolas, os ginásios, a infraestrutura, a rodovia, acesso vicinal, a minha rede de água e de esgoto, pontos policiais, locais turísticos, negócios, serviços e assim por diante. Então, eu tenho um conjunto de informações básicas de contexto. Existe um nível um pouquinho mais elevado, são informações complexas, vamos falar. Características do meu uso e cobertura do solo. Qual é o solo mais permeável? Qual é o solo? Qual é aquela cobertura vegetal que está ali colocada sobre ele, né? A gente tem informações, pode associar, por exemplo, áreas sensíveis à erosão, né? Dentro de uma análise dessa. Espécies ameaçadas de extinção. Populações ribeirinhas. Populações de baixa renda. Beleza cênica. normalmente são destinadas a áreas turísticas. Então, esse são um conjunto de informações complexas. Quando a gente agrega isso aos dados do evento, por exemplo, uma mancha de inundação, a gente consegue identificar com hoje machine learning a mancha de inundação, né? E com alguns dados de radar, por exemplo. Áreas de deslizamento, as áreas afetadas, os pontos de bloqueio, condições e situações e os status dos serviços básicos, essenciais, de água, luz, telecom, e agrega isso ainda com dados sociais, por exemplo, aqui. Qual é o número de crianças matriculadas em cada escola? Ela é uma informação tipificada, um atributo, uma afeição específica daquele dado de escola da localidade. Estoque de medicamento por unidades de saúde, contingente de profissionais. E a gente coloca isso tudo dentro de uma dimensão de um mapa, que é um segundo conceito aqui que agora gostaria de trazer, que é um conceito da Gartner, de gêmeo digital, o Digital Twin. A gente coloca o Digital Twin, eu consigo emular e simular aquilo que está no espaço real dentro do computador. Então, a gente consegue rodar análises simples e complexas dentro desse ambiente. E a gente consegue ter informações muito precisas, obviamente, conforme a qualidade do dado de entrada, né? Lixo de entrada, lixo de saída, né? Essa é a máxima do conceito aqui da tecnologia, né? Então, rodar uma aplicação de aonde estão as comunidades isoladas e o que há naquela região ainda de serviço disponível. É uma informação que a gente juntou dezenas de fontes de dados, de informações, mas a gente consegue ter uma consulta muito precisa e quase em tempo real.
E diz uma coisa, como é que esses dados eles são divulgados para a população?
Hoje existem dois conjuntos de dados, né? Aqueles dados que eles podem ser disponíveis e abertos, existe um conjunto de dados sensíveis, né? A gente criou um hot site chamado painelrs.com.br e dentro do painel RS a gente vai disponibilizando dezenas ou centenas de informações dessas naturezas, como eu tinha apresentado até agora, para o cidadão poder acessar. Um segundo formato de consulta é exatamente pelo canal do WhatsApp. Então, tem um telefone, eu posso divulgar, Gustavo, esse telefone?
Claro.
É o 51 99 867 4454. Então, a pessoa pode acessar ali pelo canal e fazer as suas perguntas. Olha, eu preciso saber os pontos de doação no Brasil. E ali ele te direciona um painel. Então, a gente tem um conjunto de painéis, que é o painel Doação Brasil. Conjunto de abrigos. Então, teve uma iniciativa no Rio Grande do Sul que mapeou os abrigos, a gente integrou isso daí dentro da nossa plataforma, e aí tem a localização dos abrigos. Uma feature de rota segura, uma funcionalidade de rota segura. Então, a gente também disponibiliza isso daí. Então, essas informações podem ser acessadas dentro do painel RS.
Marlos, e esse tipo de iniciativa também pode ser aproveitado por outros países, né, ao redor do mundo aí, e também em outras catástrofes, né? Porque já que vocês conseguiram organizar todos esses dados utilizando inteligência artificial e deixando uma coisa mais próxima aí, tanto das autoridades quanto da população, você acha que isso pode ser usado no futuro?
Com certeza, Gustavo. Como a gente fala muito de todos os sistemas aqui regenerativos, né? As lições aprendidas, elas são talvez uma das principais características que a gente tem para atuar dentro de toda a esfera de quando a gente fala de riscos e desastres. Dentro dos macroprocessos de riscos de desastres, existem quatro grandes fases, né? Resumidamente, o antes, o durante e o depois, né? Para não trazer informações técnicas. Então, no antes, existe toda uma fase de preparação. Então, durante essa fase de preparação, a gente tem todos os mecanismos e a gente entende o que precisa ser feito para que, quando aconteça um novo evento como esse, a gente consiga minimizar os impactos. Então, todo dia aparece algo como se fosse inédito para nós, porque a gente não vive, a gente não... Eu preciso falar de cultura aqui, tá? A gente mora, desculpa a expressão, mas a gente mora num país tropical, lindo por natureza, e que desastres não existem. Até mais ou menos os anos 2000, o Brasil não tinha terremoto, ele não tinha erupção vulcânica, então ele não tem desastres naturais. E no mundo que a gente está hoje, é evidente que a gente precisa estar atento. A gente tem uma herança cultural que a gente e essa herança tem mais de 5 mil anos, talvez 8 mil anos, desde que o homem passou a constituir moradia próximo dos rios, próximo de qualquer corpo d'água, porque estar ali estabelecido, eu tinha provimento de água, eu tinha provimento de alimentos, porque a terra é muito mais fértil, e eu tinha o melhor sistema de locomoção possível da época, porque as vias não existiam. Então, eu tinha logística, transporte e alimentação, era o meu local para se estabelecer, culturalmente a gente teve assim. Para estar preparado, a gente tem que mudar um pouco essa nossa cultura, a gente precisa capacitar desde crianças para saber o que fazer, né? O Japão é um grande exemplo disso, né? A gente cansa de ver vídeos com crianças no processo de educação delas, saber aonde que elas vão para um abrigo, como que elas se comunicam, como que elas se portam. Então, tem um processo de preparação cultural, tem um processo de entendimento de áreas vulneráveis e áreas sensíveis. Nós temos dezenas de áreas vulneráveis e sensíveis. É um número curioso, Gustavo. A gente mapeou com machine learning junto com a NASA, né? Junto com o algoritmo da NASA, e a NASA participa desse nosso grupo aqui também, tá? Então, tem outras empresas, Microsoft, Edwards, outras empresas que têm algumas redes próprias e até as nossas para identificar essas regiões. E a gente conseguiu identificar mais de 4 mil deslizamentos e desmoronamentos nesse evento. O evento que a gente teve em São Sebastião ano passado, que foi catastrófico, houveram mais ou menos 30 grandes cicatrizes identificadas. Esse tem 4 mil. Então, são mais de 100 vezes. Então, qualquer coisa mesmo... Então, o nível nosso de preparação para um evento com um volume tão grande, ele também tem que ser muito mais rico. E para a gente poder estender para isso, esse exemplo, como falou, para estender para outros casos, a gente sabendo o que a gente faz como planos de preparação, planos de mitigação, eles alinhados com toda a estrutura social, de governo, de atendimento, de voluntários, é o primeiro grande passo para a preparação. Existem ainda passos depois, né, que vão acontecer em sucessão a esses eventos, né, que é qual é o primeiro lugar a dar resposta. E o primeiro lugar a dar resposta a gente está falando de salvar vidas ou maior volume de vidas. Depois que isso acontece, essa parte de assistência, atendimento, alerta, né, estamos falando mais do durante, até um pouco do pós, a gente restabelece os serviços essenciais. A pessoa, para salvá-la, tem que saber aonde ela vai passar para salvar alguém, porque senão ela não salva ninguém. E depois a gente começa a recuperação. E o recuperar também é priorizar. Aonde que eu vou gerar o maior efeito positivo, o maior impacto positivo, qual é aquela via, qual é aquela ação, qual é aquele hospital de campanha que eu estabeleço que vai atender a maior população possível, a maior população que está hoje exposta, vulnerável, fora de suas casas, com um flagelo realmente ali visceral, né? Então, esse apoio do antes, o durante, o depois, eu acho que talvez seja uma das grandes lições que a gente consiga usar como referências para a gente extrapolar o que a gente está aprendendo aqui, infelizmente, pelo meio da dor, para outros casos.
E, Marlos, né, numa época em que a gente convive com tantas informações falsas, né, fake news se espalhando aí pela internet, ter uma plataforma como essa é mais importante do que nunca, né?
Sem dúvida nenhuma. Assim, tomada de decisão com informação segura. Ela precisa, para mim, a característica da informação, ela tem três dimensões aqui, né? Ela tem que estar disponível em tempo hábil, porque senão não adianta ela. Ela tem que estar, a gente tem que ter segurança para tomada de decisão. E ela precisa ter uma amplitude, uma completude da informação daquilo que eu preciso tomar, né? Ela tem que ter essa informação do contexto. Essa informação, ela já vai filtrar, porque quando a gente soma o todo, o próprio fake news se dilui. E a gente vai ter uma dominância da informação relevante e a informação irrelevante, como, óbvio, a gente aqui considera que a grande... E a gente vê isso, né? Que a grande maioria da população é uma população solidária, é uma população que quer fazer o bem, são voluntários do bem, é um movimento do bem. A representatividade dessa fake news é um movimento ainda, talvez, espúrio, frente a todo esse universo. Então, a gente considerando essa massa, né, ela vai automaticamente ser expurgada.
Marlos, e antes da gente terminar, eu queria que você repetisse o número do telefone, só para o pessoal que quer entrar em contato e saber direitinho.
Tá aqui. É o 51 99867 4454. Tá? É um canal que direciona ao painelrs.com.br. E lá, como a gente gosta de falar, a gente consegue trazer um pouquinho de luz, né, a todo essa movimentos como esse. São a situação é uma situação de obscuridade, uma situação de temor, uma situação de sensibilidade. Então, a gente consegue, através de todas essas nossas empresas aqui, essas forças, esses voluntários, esses nossos... Eu fico utilizando cada desenvolvedor que coloca um homem hora, cada pessoa que identifica um analista, ele é um socorrista digital. É o nosso modo de a gente poder trazer um pouco de luz, de apoio nesse momento tão sensível aqui, de volumes realmente que são impressionantes. Eu sei que nós estamos terminando, mas eu gostaria de trazer alguns números até para sensibilizar a comunidade. A gente identificou com dados de radar. O radar é a diferença de um radar imagiador, que ele está a bordo do satélite, que ele consegue imagiar mesmo quando tem nuvem. É diferente de uma imagem ótica, uma imagem de satélite normal. Então a gente fez parceria com uma empresa da Finlândia chamada ICI e ela conseguiu identificar toda a mancha. A gente fez uma primeira cobertura no dia 9, ela estava com 10 mil quilômetros quadrados, essa área. O Sergipe tem 21 mil, estado do Sergipe. Há dois dias atrás, a mancha estava com 30 mil quilômetros quadrados. Então, assim, a gente fala de mais de 10% do Rio Grande do Sul que ficou coberto embaixo d'água. E é uma região que tem um número muito evidente de pessoas morando por aquilo que a gente conversou aqui agora. Então, são mais de 100 mil unidades comerciais afetadas. A agricultura está hoje com 1,4 milhões de hectares afetados. O estado de Santa Catarina tem 1,5 milhões de área agrícola. Então, são mais de 250 mil moradias que a mancha de inundação esteve embaixo d'água. A gente não enxergou mais do que isso. Eu só estou colocando um número frio de uma leitura que nós identificamos uma mancha de inundação. Então, o impacto, o tempo de reconstrução, o período, ela não acabou, pessoal. A água está baixando, mas ela só vai estar abaixo da cota de inundação depois do dia 3. Então, assim, o que os modelos entregam hoje pode ter que chuva mais, tem alguma coisa, algum outro fenômeno, ou a gente usa um outro equipamento de bombeamento que acelera isso daqui. Mas a curva natural seria estar próximo em todas as áreas após o dia 3. Então tem muito trabalho ainda para acontecer. E todo o apoio agora e para recuperar, reconstruir 250 mil, não são 250 necessidades de reconstrução, mas alguma coisa parcial e que teve perda é muito grande. Então esse movimento ainda ele precisa repercutir e ter efeito para que a gente consiga amenizar essas dores, esses impactos.
Marlos, valeu, viu? Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo espaço e um ótimo dia também, da mesma forma.
Tá aí, esse foi o Marlos Batista falando sobre o Painel RS, uma plataforma que ajuda a levar informações aos moradores do Rio Grande do Sul em tempo real. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O WhatsApp quer tornar a vida de quem usa o app corretamente um pouco mais tranquila. Para isso, o app da Meta prepara uma função que vai identificar e restringir perfis que realizam spam e disparos em massa pelo mensageiro. A função ainda está em desenvolvimento, então não é possível experimentá-la sequer na versão testes do app. Um veterano da reprodução multimídia no computador, o Inamp se tornará um programa open source em 24 de setembro de 2024. O anúncio foi feito no último dia 16, no site oficial do app, que revela ainda a chegada de um novo aplicativo mobile ainda nesse ano. Segundo os atuais detentores da marca, a ideia é trazer para o desenvolvimento do aplicativo os milhões de usuários da plataforma espalhados pelo mundo. O aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e iOS, foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para bloquear smartphones em casos de furto, roubo ou perda do aparelho. A partir dessa semana, a ferramenta ganha mais uma importante funcionalidade, ao avisar novos usuários se um dispositivo é roubado ou furtado. Funciona assim: o dono do aparelho precisa cadastrar o e-mail, aquele código único que serve para identificar o dispositivo, no app do celular seguro. Assim, a polícia pode cruzar os seus dados para apontar quais smartphones foram furtados ou roubados e estão ativos ou não. Em seguida, os oficiais encaminham essas informações para o celular seguro, que irá alertar proativamente os novos usuários habilitados se o aparelho é roubado ou furtado. As notificações serão enviadas via WhatsApp. Dois irmãos moradores de Nova York foram presos nos Estados Unidos pelo roubo de 25 milhões de dólares em criptomoedas Ethereum. O crime ocorreu em abril do ano passado e durou cerca de 12 segundos, mas a polícia estadunidense prendeu a dupla apenas nesta semana. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles cometeram uma manipulação inédita do blockchain, obtendo acesso fraudulento a transações pendentes, alterando o movimento da moeda eletrônica e, por fim, roubando o valor em criptomoedas das vítimas. A OpenAI revelou que dissolveu a equipe cujo objetivo era monitorar e controlar futuros sistemas de IA que poderiam ficar mais inteligentes do que as pessoas e, na pior das hipóteses, levar à extinção humana. O time foi criado em julho do ano passado para garantir que a evolução da inteligência artificial fosse benéfica para a humanidade e não provocasse um apocalipse. Em vez de manter a chamada equipe de superalinhamento como uma entidade autônoma, a OpenAI informou a Bloomberg que vai integrar o restante do time nos seus trabalhos de pesquisa para atingir os objetivos de segurança. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Ricardo Ciosi, Claudio Yuji e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!